É declarada aberta a reunião do Conselho de Segurança número 6.650. A agenda provisória para esta reunião é proteção de civis em conflitos armados. A agenda está adotada. Desejo dar as boas-vindas ao Secretário-Geral, Sua Excelência, o Sr. Ban Ki-moon. A sua presença confirma a importância do assunto em consideração. Gostaria de informar os membros do Conselho que recebi no passado dia 8 de novembro uma carta do representante permanente de Portugal, na qual é solicitado que um representante da Comissão Internacional para o Apuramento dos Factos seja convidado a participar no debate deste item ao abrigo da regra 39 das regras de procedimento provisórias. Não havendo objeção, assim está decidido. O Conselho de Segurança iniciará agora a consideração do ponto 2 da agenda. Irei tomar a palavra na minha capacidade de Presidente da República de Portugal. É com uma satisfação muito especial que me encontro hoje entre vós para presidir a este debate aberto do Conselho de Segurança sobre a proteção de civis em conflitos armados, um tema da agenda deste Conselho a que Portugal atribui a maior importância. Agradeço a presença do Secretário-Geral, da Sra. Alta Comissária para os Direitos Humanos, do Subsecretário-Geral para as Operações de Manutenção da Paz, da Assistente do Secretário-Geral para os Assuntos Humanitários e do Diretor de Direito Internacional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A vossa presença demonstra o interesse e a relevância deste debate. Fiz questão de me dirigir a todos vós em português. As minhas palavras serão, deste modo, compreendidas de imediato por mais de 250 milhões de cidadãos dos 8 países e de uma região autónoma da República Popular da China que tenha no português uma língua oficial, mas também pelos muitos outros milhões que estudaram ou estudam, por nela verem um importante ativo identitário, cultural ou económico. Falo-vos, pois, num dos idiomas em maior expansão em todo o mundo, que é já a terceira língua europeia em número global de falantes e a sexta a nível mundial. Uma língua que merece de há muito o Estatuto de Língua Oficial desta organização. A atual formação deste Conselho consta, aliás, com a participação de 2 países de língua portuguesa, sinal expressivo do seu compromisso inequívoco com a promoção dos valores da paz, da segurança e do respeito pelos direitos inalienáveis de todos os seres humanos, consagrados na Carta das Nações Unidas e refletidos na Carta Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Todos os anos, muitos milhões de homens, mulheres e crianças são mortos, raptados, feridos ou deslocados pela força é resultado de conflitos armados em diferentes partes do mundo. Portugal condena de forma mais veemente possível todos os ataques que tiveram e têm como alvo, sejam eles na Líbia, na região dos Grandes Lagos, no Afeganistão ou no Iraque, onde armas e engenhos explosivos continuam indiscriminadamente a causar sofrimento, ou ainda na Síria, onde violência de grande intensidade já causou a morte a mais de 3 mil pessoas. Os civis constituem desde sempre e ainda hoje a maioria das vítimas dos conflitos armados. Vítimas não são somente aqueles que são parte do conflito, que são mortos, mutilados ou feridos por integrarem um exército regular ou um grupo de combatentes. São, de facto, os civis que continuam a sofrer, em larga escala, os efeitos diretos das guerras. Senhores representantes permanentes, é nossa obrigação aprender com as lições do passado. A inação nunca é uma solução e jamais poderá ser a resposta das Nações Unidas perante populações civis que são alvo de ataques indiscriminados de partes em conflito, sob pena de sermos coniventes com aqueles que violam o direito humanitário internacional e os direitos humanos. Quando os civis são um alvo e as instâncias internacionais ou as partes em conflito falham na sua obrigação de os proteger, as Nações Unidas, e em especial o Conselho de Segurança, têm o dever de se manifestar e a obrigação de agir. A atenção que este Conselho tem dedicado à proteção de civis inscreve-se numa longa tradição. O Conselho tem vindo a reforçar o seu ordenamento normativo para orientar a sua ação nesta área de uma forma mais eficaz e responsável. Foi criado um número assinalável de missões de manutenção de paz com mandatos fortes no que diz respeito à proteção de civis. E o Departamento de Operações de Manutenção da Paz desenvolveu, neste domínio, um importante trabalho. Criaram-se estratégias locais e melhorou-se a cooperação com estruturas regionais, as quais tiveram um impacto significativo na melhoria da proteção das populações civis. Concordamos com o Secretário-Geral quanto à necessidade de uma coordenação acrescida entre todos os atores envolvidos na proteção de civis, seja no terreno, seja na consciencialização internacional para a necessidade de desenvolver mecanismos eficazes de prevenção, de monitorização e de proteção dos civis em conflitos armados. Neste domínio, a União Europeia possui uma já vasta experiência, quer no apoio ao trabalho das Nações Unidas e de todos os intervenientes relevantes, quer no âmbito das missões e operações conduzidas ao abrigo da Política Europeia de Segurança e Defesa. Entendemos, por isso, que seria útil dinamizar e aprofundar a cooperação entre a União Europeia e as Nações Unidas em matéria de proteção de civis, bem como entre as Nações Unidas e outras organizações regionais como a União Africana. Partilhamos o consenso generalizado sobre a importância de elaborar mandatos de proteção de civis realistas, adaptados à realidade no terreno e compatíveis com as capacidades e os meios humanos à disposição das respectivas operações de paz. Quer seja no Darfur ou no leste da República Democrática do Congo, a segurança de milhares de civis, muitos deles mulheres e crianças, depende, em grande medida, das operações de paz que estão mandatadas para as proteger, consideramos também ser necessário envolver estreitamente os principais países contribuintes em tropas e polícias na definição desses mandatos. Outro aspecto fundamental para a proteção de civis é, sem dúvida, a necessidade de aprofundar a responsabilidade por violações dos direitos humanos. Combater a impunidade através da ação de instituições ao nível nacional ou internacional, como o Tribunal Penal Internacional, é fundamental para prevenir violações futuras. Tal como o secretário-geral sublinhou no seu último relatório, e passo a citar, em muitos conflitos é em larga medida a ausência de responsabilização e, pior ainda, a ausência de qualquer expectativa de responsabilização que permite a continuação das violações. Fim de citação. Portugal organizou há dias, com o Departamento de Coordenação dos Assuntos Humanitários, um seminário sobre a responsabilidade penal internacional, a investigação de violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, bem como sobre a questão das reparações às vítimas, com o objetivo de identificar desafios e possíveis passos adicionais que o Conselho poderia dar nestas importantes áreas. Senhor Secretário-Geral, senhores representantes permanentes, acreditamos que o Conselho de Segurança dispõe de capacidade, hoje mais do que nunca, para proteger civis. Tem mais e melhores instrumentos normativos, ganhou prática com experiências anteriores e dispõe de mais missões no terreno e de missões mais multifacetadas do que no passado. Está hoje mais bem preparado para agir de forma adequada e eficaz, com informação em tempo real sobre ameaças a civis. Cabe-nos a nós, Estados-membros, a responsabilidade política de garantir que o Conselho de Segurança aja de modo consistente e determinado, de forma a garantir o respeito do direito internacional humanitário e a proteção de todos os civis diretamente visados ou vítimas acidentais em conflitos. Antes de terminar, gostaria de reiterar o firme compromisso do meu país em continuar a trabalhar para promover uma proteção mais eficaz dos civis face aos efeitos devastadores dos conflitos armados. Continuaremos a fazê-lo em todas as instâncias internacionais em que participamos, sejam elas as Nações Unidas, a União Europeia ou a Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Não apenas por um evidente imperativo moral, mas também porque acreditamos que, dessa forma, estaremos a contribuir de forma mais concreta e objetiva para a construção de um mundo melhor, mais justo e mais pacífico. Muito obrigado.